Segunda Carta de Pedro. Segunda Pedro 1. Da parte de Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz aumentem em vós pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Deus, pelo seu poder, concedeu-nos tudo o que é necessário para vivermos em santidade, ao dar-nos a conhecer aquele que nos chamou pela sua glória e poder. Foi assim que ele nos concedeu os grandes e preciosos dons que havia prometido, a fim de que tomem parte na natureza divina e fujam dos maus desejos da corrupção que existe no mundo. Por isso, esforcem-se por juntar à vossa fé o bom procedimento. Ao bom procedimento, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio de si próprio. A esse domínio, a paciência. À paciência, o apego a Deus. Ao apego a Deus, a dedicação fraterna. E à dedicação, o amor. Se tiverem estas virtudes em abundância, elas hão de tornar-vos ativos e capazes de progredirem no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem estas virtudes é um cego que anda às apalpadelas e se esqueceu de que lhe foram perdoados os seus pecados de outrora. Por isso, meus irmãos, esforcem-se cada vez mais por se manterem firmes na escolha e chamamento que receberam de Deus. Se fizerem assim, não voltarão a cair no mal. E desse modo, vos será oferecida uma entrada larga e ampla no reino eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É por isso que eu não deixarei de vos recordar estas coisas, apesar de já as saberem e estarem firmes na verdade que receberam. Entretanto, acho que é justo chamar-vos a atenção com estes conselhos, enquanto estou neste mundo. Eu sei que brevemente deixarei esta vida, conforme me deu a conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, farei o possível por que se lembrem destas coisas depois da minha morte. O ensinamento que vos demos sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não era baseado em contos ou lendas, porque nós vimos a sua grandeza com os nossos próprios olhos. Nós estávamos presentes quando ele recebeu honra e glória de Deus Pai, ao descer da suprema glória do céu, aquela voz: "Este é o meu filho querido, tenho nele a maior satisfação." Nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele na montanha sagrada. Temos assim mais assegurada a mensagem anunciada pelos profetas. Fazem bem em prestar-lhe atenção, pois é como uma lâmpada que brilha num lugar escuro até que chega o dia e que a estrela da manhã alumie os vossos corações. Mas saibam, antes de tudo, que ninguém pode interpretar por si mesmo uma profecia da Escritura. Pois nunca uma profecia veio por iniciativa humana, mas porque certos homens, conduzidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. 2 Pedro 2. Houve antigamente falsos profetas no meio do povo judeu, tal como haverá falsos mestres no vosso meio. Estes ensinarão falsas doutrinas e renegarão o Senhor que os resgatou, mas serão levados rapidamente à perdição. Muitos hão de seguir as suas devassidões e, por causa deles, há de falar-se mal do caminho da verdade. Esses tais, levados pela ganância, hão de explorar-vos com ensinamentos falsos. Mas desde há muito que o julgamento deles está feito e a sua perdição não tarda. Com efeito, Deus não poupou os anjos que pecaram e lançou-os no inferno, deixando-os presos nas trevas para o dia do juízo. Também não poupou aos antigos, pois mandou o dilúvio sobre esse mundo de gente má. Apenas se salvaram 8 pessoas, entre as quais Noé, que ensinava uma vida de retidão. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, para servir de exemplo à gente má que viria depois. Mas libertou Ló, que era homem justo e se revoltava contra a vida imoral daquela gente perversa. Esse homem justo vivia naquele meio e todos os dias se atormentava ao ver e ouvir o mal que se fazia. É assim que o Senhor livra os justos da provação e guarda os injustos para o castigo do dia do juízo. Castigará principalmente os que se entregam aos desejos impuros do corpo e desprezam a autoridade do Senhor. Esses falsos mestres são atrevidos e arrogantes. Não têm respeito para com os poderes do céu e até os ofendem. Ora, nem os próprios anjos, que têm mais força e autoridade, dizem palavras ofensivas contra tais poderes diante do Senhor. Essas pessoas assemelham-se aos animais irracionais que vivem para serem apanhados e levados à morte. Falam mal daquilo que não compreendem. Serão destruídos da mesma maneira que os animais. Foram injustos e, por isso, terão a paga da injustiça. Encontram prazer em satisfazer as suas paixões em pleno dia. São uma vergonha e um escândalo. Quando tomam parte nas vossas festas e se divertem com os seus prazeres enganadores. Os seus olhares são imorais e os seus apetites sensuais insaciáveis. Seduzem as pessoas menos firmes e estão cheios de cobiça. É uma gente amaldiçoada. Afastaram-se do bom caminho e perderam-se. Seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que quis ganhar dinheiro com a injustiça. Ele foi repreendido do seu pecado por uma burra, que, sendo muda, falou com voz humana e fez parar a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água e como nuvens levadas pela tempestade. Deus reservou-lhes um lugar nas trevas mais escuras. Dizem palavras atrevidas e estúpidas e servem-se dos seus apetites imorais para seduzirem aqueles que pouco antes se tinham afastado dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles próprios são escravos de vícios que os levam à perdição, pois todo homem é escravo daquilo que o domina. Com efeito, se as pessoas escaparam das corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e depois se deixam novamente enredar e vencer por elas, o seu estado torna-se pior que antes. Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecê-lo e depois afastarem-se do sagrado mandamento que lhes foi dado. Acontece-lhes o que diz aquele provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vómito e a porca acabada de se lavar voltou a revolver-se na lama. 2 Pedro 3. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como noutra, procurei despertar-vos, trazendo à vossa memória estes bons pensamentos. Lembra-se das palavras dos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador que vos ensinaram os vossos apóstolos. Antes de mais, fiquem a saber que, nos últimos dias, hão de aparecer certas pessoas que viverão de acordo com as suas paixões. Fazendo troça, dirão: Cristo prometeu voltar. Em que é que ficou essa promessa? Os nossos pais já morreram e tudo continua na mesma, como desde o princípio do mundo. Esquecem-se, propositadamente, que desde há muito existem os céus e a terra. Pela palavra de Deus, a terra foi separada da água e estabelecida no meio da água. E foi também por meio da água, isto é, pelo dilúvio, que o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados para o fogo, segundo a mesma palavra de Deus. Estão guardados para o dia em que os maus serão julgados e destruídos. queridos amigos, há ainda uma coisa que não devem esquecer. É que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como 1 só dia. Não é que o Senhor demora a cumprir o que prometeu, como alguns pensam. É paciente convosco, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Porém, o dia do Senhor virá como 1 ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os corpos celestes serão abrasados e destruídos, e a terra e tudo o que nela existe será queimada. Uma vez que tudo será assim destruído, compreendem como a vossa vida deve ser santa e agradável a Deus, enquanto esperam pelo dia do Senhor e se esforçam para que venha depressa. É nesse dia que os céus serão abrasados e destruídos, e os corpos celestes serão derretidos com o fogo. Mas nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por tal motivo, queridos amigos, enquanto esperam por esse dia, façam tudo para que Deus vos encontre sem faltas, sem pecados e em paz. Reparem na paciência de nosso Senhor. Ela é para nossa salvação, tal como disse o nosso caríssimo irmão Paulo ao escrever-vos, conforme a sabedoria que Deus lhe deu. Escreveu isso em todas as cartas quando trata deste assunto. Nessas cartas, há passagens difíceis de entender, que os ignorantes e pouco firmes na fé explicam erradamente, como fazem com outras passagens da Escritura, para a sua própria perdição. Portanto, queridos amigos, já estão avisados. Tenham cuidado. Não se deixem cair da posição firme em que se encontram, levados pelos enganos dessas pessoas más. Pelo contrário, continuem a progredir na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória agora e para sempre. Amém.